As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou um acerto no número de recuperados no Conselho de Tomar no que ao contexto pandémico diz respeito. Desta forma, registro para mais 47 altas, agora num total de 2.570 pessoas curadas da doença. Esta atualização fez com que o número de contágios em curso baixasse para 52, ainda assim o terceiro pior no Médio Tejo, apenas atrás de Torres Novas, com 69, e o entroncamento com 60. Nas últimas 24 horas resultaram, contudo, na detecção de mais 9 infecções de Covid-19. Na incidência cumulativa a 14 dias, o território nabantino já ultrapassou a barreira dos 200 casos por 100 mil habitantes, precisamente 205.8, o que o coloca no índice de propagação elevado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No decorrer das últimas 24 horas, a região do Médio Tejo registou mais 41 novos casos de Covid. Foram atualizados os números, como referimos, o que levou a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo a contabilizar então mais 3 óbitos em Alcanena, Mação e Orém, e mais 28 recuperados da infecção. De acordo com o relatório da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, estes 41 novos casos positivos encontram-se distribuídos por Abrantes 4, Alcanena 1, Entroncamento 13, Ferreira do Zezer 4, Mação 1, Orém 4, Tomar 9, Torres Novas 4 e Vila Nova da Barquinha 1 caso. A região tem agora um total acumulado de 14.110 infectados desde o início da pandemia. O número de pessoas recuperadas também foi atualizado pela Unidade de Saúde Pública para 13.376 e o número de óbitos passou a ser então de 387. Desta forma, o número de casos ativos no Médio Tejo baixou após a atualização dos dados, com 280 recuperados. Desta forma, o número de casos ativos do Médio Tejo é agora de 347, localizados em Abrantes, 35, Alcanena 43, Constância 1, Entroncamento 60, Ferreira do Zezer 10, Mação 19, Orém 47, Sardual 3, Tomar 52, Torres Novas 70 e Vila Nova da Barquinha com 10 casos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar não deverá alterar o horário de funcionamento do balcão único. A questão foi levantada na última reunião do Executivo Municipal pelo PSD, que defendeu o alargamento disponível para o público. Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, referiu que o assunto está a ser ponderado, mas que o atual horário é suficiente. O autarca referiu também a possibilidade da abertura em horário diferenciado do serviço, com agendamento prévio, em exclusivo para os profissionais.
Efetivamente, nós temos estado a ponderar essa situação sobre alargar ou não, voltar a alargar ou não o horário do balcão, mas acontece que, primeiro, há muito trabalho de back-office que é feito, portanto, sem, digamos, sem o atendimento, portanto, para além do atendimento direto ao público, e é verdade que estas horas da tarde em que os funcionários estão a trabalhar apenas nisso, facilita bastante a eficiência do trabalho. Depois, tem sido desde março do ano passado, desde a entrada da pandemia, que nós alargámos muito, passou a ser total a possibilidade de entrega por via digital, nomeadamente no setor do urbanismo, que é aquele que no dia-a-dia mais volume processual tem ao balcão. E isso tem vindo a aumentar cada vez mais, e portanto é de facto muito trabalho, ou melhor, muito volume processual que entra por via digital. E por isso, por essas razões, tem-nos feito manter o horário tal como ele está. Aquilo que estamos, até porque achamos que no geral isso não resulta em prejuízo para o cidadão, porque continua a funcionar, para além dessa via digital, possibilita a qualquer hora do dia, continua, portanto, a funcionar nos 5 dias da semana. O que estamos a ponderar, já fiz essa reunião com os serviços, é a possibilidade de, para além da abertura geral ou normal ao público, acrescentar durante a tarde, por via de agendamento, portanto, e com agendamento prévio, exclusivamente para profissionais, ou seja, solicitadores, gabinetes técnicos de arquitetura ou engenharia e algumas outras situações. Estamos a ponderar isso porquê? Porque são pessoas que vêm com muita regularidade ao balcão, em alguns casos todos os dias, e, portanto, tentarmos criar aí um canal mais especializado e que possa fugir a quem vem cá uma vez, de vez em quando, para poder criar aí alguma vantagem. Só que o mês de agosto não é o mês mais propício para introduzir essas invitações, porque temos também pessoal aí de férias. Portanto, é provável que em setembro apliquemos esta medida, mas para já ela está em avaliação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Decorrem em bom ritmo os trabalhos de arranjo da margem esquerda do Rio Nabão, na zona do mercado municipal, entre a Ponte Nova e a Ponte do Flecheiro, numa extensão de aproximadamente 200 metros. A avaliação é da Câmara de Tomar, que, em esclarecimento público, recorda que, com esta intervenção, se pretende devolver à população o espaço ribeirinho de lazer e contemplação, enquadrado por um aprazível plano de água, onde será fomentada a pesca desportiva através da criação de 12 pesqueiros fixos. Integrando o projeto Tomar Ciclável, será também executado ao longo da obra mais um troço da ciclovia, ligando os percursos já existentes do Parque de Santa Iria e da envolvente da Igreja de Santa Maria dos Olivais. Entre a ciclovia e a margem do rio serão plantadas 25 novas árvores, de forma intercalada entre freixos, comuns e salgueiros, enquanto o espaço será devidamente relevado, de modo a permitir o seu pleno desfruto, reforça o mesmo texto do município de Tomar.
Eleições autárquicas 2021. Começa aqui, na ERV, os candidatos.
João Luís Alves, candidato do Partido Social Democrata à União de Freguesias de Casais de Alva e Beira, Conselho de Tomar, esteve nos estúdios da ERTS a propósito de mais uma entrevista inserida num ciclo dedicado às eleições autárquicas de 26 de setembro próximo. O autarca, que não assume favoritismo ao triunfo, concorre desta forma ao seu terceiro mandato e diz fazê-lo com a mesma motivação com que começou esta caminhada.
Na minha opinião, o que acontece é que, estando no poder há 8 anos, há 2 mandatos, as pessoas conhecem-nos melhor. É óbvio que nos conhecem melhor. Porquê? Porque nós estamos no terreno, né? Nós estamos diariamente a conviver com as pessoas e com os seus problemas e a tentar resolver os seus problemas, e as pessoas vêm ter até nós, e portanto é natural que perante o eleitorado haja um maior conhecimento sobre a pessoa do Presidente, ou neste caso sobre as pessoas que estão no Executivo. Poderá ser uma vantagem ou não, porque depende do trabalho que nós fizemos ou que tínhamos vindo a fazer nestes 8 anos. Se as pessoas acharem que o trabalho é um trabalho meritório, pode ser uma questão favorável. Se as pessoas acharem que não fizemos o que estava ao nosso alcance, poderá ser uma desvantagem. Portanto, há sempre esta dupla apreciação. Nós também sabemos que é muito difícil agradar a toda a gente, não é? Como é óbvio, não é? Porque nós temos cerca de 2.500 eleitores, temos 52 aldeias, temos 36 quilómetros, há muita coisa para fazer, muita coisa que se fez, e naturalmente que não conseguimos chegar a todos, e se calhar há sempre aquelas pessoas que estão desagradáveis, ou que estão, enfim, que não estão contentes com o nosso trabalho, mas isso é natural, isso acontece sempre, porque nós gostaríamos de fazer muito mais, gostaríamos de ter meios para poder fazer muito mais, mas infelizmente os nossos recursos são limitados e nós temos que nos adequar e temos que gerir de acordo com aquilo que temos, e temos a noção que às vezes não conseguimos corresponder às expectativas de todas as pessoas.
Autárquicas 2021 são amanhã.
No âmbito da aprovação e reforço de verbas do Programa Centro 2020, aprovado recentemente nas áreas da regeneração urbana, educação, formação e capacitação, saúde, património e áreas empresariais, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e alguns dos municípios que a constituem foram contemplados com verbas para vários projetos. Entre os projetos aprovados e reforçados na região está a aprovação da capacitação e modernização das administrações e dos serviços públicos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com uma dotação financeira superior a 570 mil euros. Destaque ainda para o município de Alcanena, para onde vão mais de 8 mil euros destinados ao Centro Municipal de Proteção Civil de Alcanena, e ainda 376 mil euros de reforço na requalificação do mercado municipal local. O município de Constância recebe um reforço de 61 mil euros para a requalificação do ambiente e equipamentos públicos de utilização coletiva na margem do Zêzere. Quanto ao município de Ferreira do Zêzere, viu aprovado o financiamento para o Gabinete de Saúde Oral local com 25 mil euros e feito também o reforço da verba para a requalificação do espaço público em Ferreira do Zêzere, primeira fase com 206 mil euros. Nação também é contemplado neste conjunto de verbas, vê reforçada a dotação para a requalificação do Cineteatro com mais de 199 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A reunião de Câmara Municipal de 2 de agosto aprovou a proposta de protocolo a celebrar entre o município de Ourém e a Associação Uma Escola na Floresta, através da qual a autarquia se compromete a ceder a esta coletividade uma das salas da antiga escola de Val Travesso, na freguesia de Nossa Senhora da Piedade. Uma Escola na Floresta é um projeto pioneiro no Conselho de Ourém, através do qual se pretende privilegiar a aprendizagem comunitária em cooperação com a natureza, numa ação sustentada em valores como o desenvolvimento do corpo e mente das crianças através do contacto com a natureza, a promoção de um desenvolvimento holístico nas crianças, jovens e educadores, o apoio aos educadores na descoberta de uma nova forma de educar, ainda o desenvolvimento de uma metodologia de ensino promotora dos interesses da criança e a promoção de eventos educativos na natureza para a comunidade. O período de vigência deste protocolo é de um ano, a contar da data da sua assinatura, sendo renovada automaticamente por período igual de tempo, caso não seja denunciado por qualquer das partes, com 30 dias de antecedência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fernando Freire, o presidente do município de Vila Nova da Barquinha, fez na ERTS um ponto de situação em relação ao processo de criação em Tancos de um aeroporto civil. O autarca, que tem estado na linha da frente deste processo, que conta também com o apoio da Generalidade dos Autarcas do Médio Tejo, referiu que nesta fase decorre o estudo para a concretização do aeroporto, aguardando-se também um conjunto de respostas colocadas aos militares sobre o assunto. Fernando Freire referiu ainda que este será um investimento de privados, uma vez que o Governo já fez saber que não pretende alocar fundos estatais para a criação de um aeroporto civil em Tancos.
Por parte do Governo, foram bem claros sobre esta temática, ou seja, provavelmente até da situação, toda a polémica do Montijo, não Montijo, ao Cochete e os espaços que a gente sabe sobre esta temática, de um investimento em Tancos, e para dizer que, continuo a dizer que Tancos tem uma pista de 2.440 metros com possibilidades de alargamento, ter que ser suportadas não por fundos do Estado português, mas por privados. Feito esta opção, objetivamente tivemos que partir para investidores que se quisessem colocar no mercado. Fazemos o respectivo estudo e neste momento está a decorrer. Neste momento, da última reunião que tivemos em abril, na Brigada de Reação Rápida, através dos representantes do Exército, colocámos algumas questões sobre a possibilidade de coexistência entre os militares permanecerem no nosso território, porque também são fonte de rendimento, e o aeroporto civil. Ficámos de nos dar a resposta, neste momento estamos a aguardar. Pelo que sei, a última informação que tive está no gabinete do Subministro de Defesa para se pronunciar sobre essa temática. E são para as pessoas perceberem que perguntas é que são estas, também a grande complexidade é, de facto, quantas horas é que eles precisam para utilização, nomeadamente, da parte operacional, ou seja, começar no arrepiar também assaltos de paraquedistas para o seu treino operacional. E, sinteticamente, é isto, e também, objetivamente, como faz arrebentamentos, nomeadamente na zona de Santa Margarida, quais são os tipos de arrebentamentos, qual é o horário que fazem, para eventualmente ter aqui alguns constrangimentos de espaço aéreo. Isso estamos a falar. Estas são as grandes questões, provavelmente há mais alguma dificuldade na resposta, porque depois as outras têm a ver nomeadamente com as infraestruturas, desde quando é que foram recuperadas, o estado das infraestruturas e coisas como tais. Então, as perguntas são estas, basicamente, têm a ver com as infraestruturas e têm com a parte operacional por parte do Exército. Quando responderem objetivamente, a empresa que está a fazer o estudo avançará para outros patamares. E depois estamos em condições, objetivamente, também que tipo de contrato é que vamos fazer. Será um contrato de concessão, se tem situação contratual. Juridicamente, como é que vamos, no fundo, articular todos estes pressupostos e, a partir daí, contactar as entidades estrangeiras que já há, no sentido de tentarmos desenvolver um aeroporto regional que fará todo o sentido para o médio Tejo, não só para a região, nomeadamente o Alto Alentejo e das Beiras, e também de Coimbra, porque, objetivamente, a questão do Monte Real é uma questão que está completamente ultrapassada, porque, como já sabemos, ou seja, a Força Aérea não vai ceder aquele espaço, ao contrário do Exército Português, que está na negociação para um aeroporto civil.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, recebe durante o mês de agosto mais uma edição da Feira do Livro de Verão, em que os visitantes podem adquirir uma vasta seleção de obras de vários géneros, de autores nacionais e internacionais, aos melhores preços e beneficiando de descontos significativos. A montra de livros à venda, novos e em saldo, é muito abrangente e procura ir ao encontro do gosto dos leitores mais exigentes, constituindo um leque variado de boas escolhas para as férias de verão. A Feira do Livro de Verão decorre até 31 de agosto na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, na Sertã, e poderá ser visitada no horário de funcionamento daquele espaço, segundas-feiras das 10h30 às 18h e de terça a sexta-feira das 10 às 18h30. Serão cumpridas as recomendações da Direção-Geral de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas está a promover até 31 de agosto a campanha Torres Novas dá um desconto, que visa apoiar atividades económicas como a restauração, alojamento e serviços que apresentaram quebras significativas devido à pandemia Covid-19. Através de emissões de cartões de 5 e 10 euros, que poderão ser adquiridos pelos municípios por metade do valor, a iniciativa tem como objetivo tornar o comércio local mais atrativo, incentivar o consumo e apelar à sustentabilidade da economia local. A campanha Torres Novas dá um desconto, destina-se a estabelecimentos de restauração e outros serviços do Conselho de Torres Novas que apresentem classificação das atividades económicas, nomeadamente alojamento, restauração e similares, agências de viagem, atividades de operadores turísticos, atividades de ginásio e fitness, reparação de calçado e de artigos de corpo, lavagem e limpeza a seco de testes e peles e institutos de beleza, atividades de tatuagem e similares. Todos os interessados poderão adquirir os cartões de 5 e 10 euros pelo valor de 2,5 euros e 5 euros respectivamente no serviço da tesouraria do município de Torres Novas, na Rua General António César de Vasconcelos Correia, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e nas piscinas municipais Fernando Cunha, de segunda a sexta, das 8h30 às 19h. Só poderão ser adquiridos cartões no valor máximo de 15 euros, que se traduzem num valor de 30 euros, sendo que todas as compras e consumos efetuados deverão ser de valor igual ou superior ao valor do mesmo, não havendo lugar a troco ou reembolso. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.